Senhoras e Senhores Deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. O que é possível registar neste momento como presenças é a presença do Senhor Deputado Pedro Algado Alves e Francisco Oliveira e presentes na sala e participando o Sr. Deputado André Silva e o Sr. Deputado André Coelho Lima. Neste momento estão-me a ouvir?
Perfeitamente.
Boa. Então, muito boa tarde.
O senhor... Senhor Presidente, boa tarde. Muito só para informar tarde. Que estou a ouvi-lo.
Muito bem. Temos, portanto, condições para iniciar a nossa reunião, embora não com a presença nem do Bloco, nem do PCP, nem do CDS. O Sr. Deputado José Manuel Pureza informou que, por outras razões da sua agenda, não poderia participar nos trabalhos de hoje da Mesa e Coordenadores e da Comissão. Veremos o que é que conseguimos fazer. Relativamente aos temas que tenho para colocar à vossa consideração, começaria pelo tema do pedido da proposta de audição do Sr. Professor Costa Andrade. O Sr. Deputado André Silva, como sabem, suscitou novamente a questão e o ponto de situação é o seguinte. Primeiro, como se recordam, o Sr. Deputado Costa Andrade, a quem tinha sido inicialmente solicitado a possibilidade de um parecer por escrito, escusou-se a essa modalidade, mas admitiu poder dar um testemunho não presencial, mas por via de videoconferência. Nessa circunstância, os serviços informaram o Sr. Professor que tal poderia ocorrer através da plataforma Skype. O Sr. Professor Costa Andrade informou que não estava familiarizado, nem tinha possibilidades de utilizar essa plataforma e apenas a plataforma Zoom. Ao que num primeiro momento os serviços da Assembleia informaram que não seria possível utilizar essa plataforma. Depois deste ponto, o Sr. Deputado André Silva enviou um e-mail para mim, dando a informação de que, afinal de contas, a plataforma Zoom teria sido utilizada numa reunião de uma comissão de inquérito ao novo banco e, portanto, não se veria como não seria possível utilizá-la para efeitos do testemunho do Sr. Professor Costa Andrade. Perante este pedido do Sr. Deputado, perante esta questão suscitada pelo Sr. Deputado André Silva, determinei de imediato que fosse colocada a questão à Divisão de Apoio às Comissões, para que esta, ao mesmo tempo, nos informasse e indagasse junto do Departamento de Tecnologias de Informação se realmente tal teria ocorrido na Comissão de Inquérito ao Novo Banco e se seria então possível utilizar a plataforma Zoom. A resposta que veio da parte da Divisão de Apoio às Comissões foi a de dizer que realmente numa sessão da Comissão de Inquérito houve uma utilização da plataforma Zoom. E passo a ler a explicação. Tratou-se, no entanto, de uma solução utilizada apenas em situações nas quais necessitamos de interpretação simultânea. Nesses casos, o serviço de interpretação é adquirido com a opção de utilização da plataforma cujas licenças pertencem à empresa. A Assembleia da República não dispõe de licenças de Zoom. Segundo ponto da resposta. Face ao que precede, e conforme confirmado pela diretora do Departamento de Tecnologias de Informação, não é possível utilizar o Zoom para outro tipo de reuniões. Não dispomos, a Assembleia, nem das licenças, nem do necessário conhecimento sobre a plataforma. Ponto terceiro. Existe, de momento, um projeto piloto de introdução da plataforma Teams, que está a ser testada com a quarta comissão, que é a CAI. Caso o Sr. Presidente o entenda, poderemos articular com a DTI a utilização desta ferramenta pela 14ª STED. Bom, perante esta alternativa colocada da hipótese se testar a possibilidade do Teams, foi enviado novo e-mail ao Sr. Professor Costa Andrade, informando que, não sendo possível utilizar o Skype, se lhe perguntava se poderia utilizar o Teams. Após este e-mail, os serviços de apoio à nossa comissão entraram em contacto telefónico com o Sr. Professor Costa Andrade e obtiveram dele a resposta de que não tinha condições para utilizar nem o Skype, nem o Teams. Consequentemente, voltámos ao ponto inicial de todo este problema. Em síntese, os serviços técnicos da Assembleia informam que não podemos utilizar o Zoom. Relativamente às possibilidades em aberto do Skype e do Teams, o Sr. Professor Costa Andrade reitera que não tem condições para os utilizar. Nestas circunstâncias, eu não sei o que possa fazer e como a propositura desta audição tem sido, da parte do Sr. Deputado André Silva, todas as diligências que julgo que poderia ter feito para encontrar uma via de saída, como acabei de explicar, foram feitas e estão documentadas e não vejo, portanto, uma outra opção disponível. Se o Sr. Deputado André Silva, depois daquilo que acabei de informar, quiser pronunciar-se, dar-lhe a palavra.
Quero sim, Sr. Presidente.
Por favor.
Renovar os cumprimentos, agradecer as diligências que foram tomadas para apuramento dos factos e perguntar ao Sr. Presidente se, a quando do nosso Parlamento, contacto com o professor Costa Andrade, se lhe foi oferecida ajuda para instalar alguma destas duas plataformas, do Skype ou do Teams, para que ele pudesse fazer a audição online.
Sim, Sr. Deputado, o nosso técnico João Silva, que é, como sabem, um diligente quadro de apoio permanente à nossa Comissão, tem encetado todas as diligências possíveis com o Sr. Professor Costa Andrade para encontrar uma via de solução. Não foi possível, mesmo relativamente ao último e-mail, como o Sr. Professor Costa Andrade não respondeu a esse e-mail, o nosso técnico de apoio, João Silva, tomou a iniciativa, também a meu pedido, de contactar telefonicamente o Sr. Professor Costa Andrade e a resposta que obteve foi de não e, consequentemente, estamos neste ponto, Senhor Deputado André Silva. Eu sugiro que, digamos, se o Senhor Deputado continuar empenhado em querer ouvir o Senhor Deputado, o Senhor Professor Costa Andrade, e se achar oportuno da sua parte tentar fazer junto dele alguma diligência pessoal, nomeadamente para a hipótese de o Sr. Deputado testemunhar presencialmente ou encontrar uma via para a utilização ou do Zoom ou do Teams, nós cá estaremos para viabilizar, pela minha parte, obviamente, essa possibilidade. Mas neste momento é o ponto de situação. Deixávamos, portanto, a questão assim, com esta informação, e se houver mais alguma diligência a fazer, o Sr. Deputado André Silva fará o favor de nos comunicar. Pode ser?
Sim, Sr. Presidente, para já, e não é para já, em definitivo, abandonamos, portanto, a pretensão e, portanto, não voltaremos a este assunto. E, portanto, aquilo que pretendo é que, relativamente ao processo legislativo, que ele avance normalmente, dado que a votação ficou suspensa até ao fim das audições que já ocorreram e, portanto, estamos em condições de continuar o processo legislativo. Muito obrigado.
Já voltaremos então a esse ponto em matéria de programação dos trabalhos. Gostaria agora de me referir a outra matéria completamente diferente e que tem a ver com o seguinte. Recebemos uma informação por parte da autoridade judiciária competente, o Ministério Público, relativamente a um processo de uma senhora deputada da legislatura anterior, neste momento não é deputada, que num processo de investigação sobre eventual falsificação de presença em plenário, esse processo foi determinado pelo Ministério Público o seu arquivamento, com uma informação ao Presidente da Assembleia que todavia subsistia um registro de presença num determinado dia, erróneo, pela impossibilidade física da senhora deputada que estaria no estrangeiro ter podido ter estado nessa reunião plenária. Esse processo baixou com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia à Comissão, digamos, para suscitar que entendimento poderíamos ter sobre o ponto. Ora, o entendimento que eu vos proponho que tenhamos para responder ao Sr. Presidente é o seguinte. Primeiro, na matéria em que se informa de que a matéria foi arquivada, arquivada está por quem tem competência para o efeito. Segundo ponto, relativamente à eventual correção da presença ou da não presença daquela senhora deputada na legislatura passada, num determinado dia, a consideração que eu proponho que façamos é que isso é matéria de competência da Mesa da Assembleia da República, nos termos do regimento e do regulamento próprio da Mesa da Assembleia, e que, portanto, a nossa Comissão não tem competência para determinar procedimentos em relação a registro de presenças no plenário da Assembleia. E seria esta a resposta que me proponho que dessemos ao Sr. Presidente, vos proponho que dessemos ao Sr. Presidente da Assembleia sobre a matéria. Parece-vos bem ou tem alguma observação?
Sr. Presidente, da minha parte não há objeção nenhuma.
Sr. Deputado João Oliveira, seja bem-vindo.
Viva.
Eu também concordo.
Da minha parte não há objeção nenhuma.
Creio, portanto, que não havendo outras opiniões, quem cala consente, será esta a solução que consensualmente é apurada e que será dada ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia. Ainda bem que o Sr. Deputado João Oliveira está presente pelo seguinte. Relativamente a um dos casos relativo aos processos abertos por causa da questão das moradas, e isto aconteceu neste momento relativamente a um, não sei se vai acontecer relativamente aos outros. Estão-me a informar que já há um segundo pedido, portanto é provável que eles venham a desenvolver-se em relação às várias situações, aos vários processos pendentes. Há agora, da parte do Ministério Público, um novo pedido. Pedido de elementos relativos aos deputados em causa. E esses elementos, no primeiro caso, como foi dado já a avaliar, presumo que o segundo seja no mesmo sentido, é de que a informação, a Assembleia presta informações, portanto, fornece elementos, sobre quais seriam os montantes financeiros que a Assembleia teria pago se os apoios financeiros que foram pagos tivessem sido pagos em relação à morada mais próxima do Parlamento. A minha pergunta neste momento é a seguinte. Dado que isto tem conexão com os pareceres, os processos que estão distribuídos ao Sr. Deputado João Oliveira, em termos procedimentais, pergunto a todos, incluindo o Sr. Deputado João Oliveira, naturalmente, se estão de acordo em que estes processos de pedido de elementos sejam distribuídos ao mesmo relator, uma vez que têm conexão com processos que estão em curso. E, naturalmente, em função disso, o relator se pronunciaria sobre se esta questão é prejudicial, se não é prejudicial, se é respondida primeiro, se não é, e se é respondida e em que termos é que deve ser respondida. Portanto, esta é a questão que eu tinha para vos colocar como uma metodologia que viéssemos a seguir. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, creio que pediu a palavra.
Era um comentário, mas não era para me pronunciar sobre o tema. Não,
É sobre isto, mas não sobre a questão que o Sr. Presidente colocou. Portanto, é só uma questão atual.
Então, a questão que eu coloquei está em aberto. O Sr. Deputado João Oliveira ouviu a questão que eu coloquei?
Ouvi, sim, Sr. Presidente, ouvi.
Está de acordo em receber todos estes pedidos também para os apreciar? Neste momento parece que são dois, é provável que cheguem outros.
Senhor, eu receberei isso tudo com agrado, não me oponho a isso. Acho que é preciso ter em consideração que a resposta a uma coisa e a outra não vai ser dada em simultâneo. Ou seja, a resposta a estes pedidos de elementos acho que pode andar mais depressa. A outra questão dos outros relatórios, estamos ainda pendentes da resposta aos pedidos que o Sr. Presidente fez e, portanto, julgo que continuaremos pendurados à espera dessa resposta.
Precisamente, o ponto que eu também gostaria de ouvir a vossa posição, de ouvir, senhores deputados, ouvir, era de saber se, parece-me que é assim que devemos proceder, relativamente ao teor dos pedidos que estão a chegar, deles ceder também informação aos deputados visados, perguntando-lhes, conforme está previsto o resto do nosso regulamento, se têm alguma observação que queiram fazer sobre esses pedidos. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, sobre este ponto, creio.
É sobre este ponto, era o que eu iria dizer há instantes, era só uma nota complementar, não querendo, obviamente, substituir-me depois da avaliação mais detalhada que o Sr. Deputado João Oliveira fará, mas este pedido é um bocadinho peculiar pelo seguinte, eu invoco só a experiência que eu tenho da CADA, e uma coisa é um pedido de informação, ou seja, envio de documentos, envio de dados, outra coisa é o pedido à administração pública que produza documentos que não existem, mas que são fornecidos ao Ministério Público, ou requerente, numa qualquer circunstância, que é um bocadinho diferente. Ou seja, pedir elementos é, por favor, dê-me a indicação e os documentos que aí estão. Outra coisa é, responda-me aqui a uma série de perguntas. E, na verdade, com todo o respeito pelos procuradores do Ministério Público, é uma questão de ter uma calculadora, fazer a conta quais são os quilómetros, com os dados que eles já têm, e fazerem a conta. E, portanto, verdadeiramente, eu não sei se isto se enquadra naquilo que, classicamente, é um pedido de elementos, porque pedir elementos é, cheguem para cá os recibos de vencimento e a informação da morada, etc. Isto, se fosse um pedido de acesso na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o requerente provavelmente levava uma resposta negativa, porque não está a pedir um documento, está a pedir à administração que produza uma informação que pode ter ou pode não ter. E eu duvido que os serviços façam ficcionalmente, vamos lá ver onde é que todas as pessoas teriam e o que é que processariam. Porque a dúvida é se esta informação existe de todo. Enfim, não quero complicar, mas é um bocadinho peculiar este pedido, porque não estão de facto a pedir coisas que existem, estão a pedir à Assembleia da República que assessore o Ministério Público na conta.
Bem, o senhor deputado Pedro Algado Alves foi já ao fundo da questão, de algum modo, mas a minha questão era procedimental ainda, era saber se há alguma objeção, presumo que não haverá, mas tenho que perguntar, é que do pedido seja dado conhecimento ao visado.
Senhor Presidente.
Senhor deputado André Coelho Lima, sim, faz favor.
Sim, muito obrigado. Cumprimento novamente todos também. Bom, eu respondo já às três questões, às duas formais e à substantiva. Acho que naturalmente que deve ser dado conhecimento ao visado, até dos termos em que está feita a notificação do Ministério Público. Acho também, que foi a primeira pergunta, salvo erro, que nos foi colocada, se poderia ser, se concordávamos que fosse entregue ao mesmo relator, naturalmente, que pela parte do PSD concordamos. Não é? Salvaguardado a questão que o Sr. Deputado João Oliveira já aflorou relativamente da sua intervenção, que para os pedidos de elementos, ou para a concessão desses mesmos elementos, se têm que cumprir os mesmos requisitos que relativamente às outras matérias que nos são solicitadas pela autoridade judiciária, designadamente para o levantamento de imunidade. Ou seja, provavelmente o ofício que o Sr. Presidente dirigiu ao Ministério Público, oficiosamente, e que o fez já solicitando que sejam fornecidos elementos em falta na notificação inicial, esses elementos já acabarão por ser úteis também para o pedido de elementos, mas a verdade é que se aplica ao mesmo, não é? Portanto, eu queria recordar isso agora. Todo o acordo a que seja o Sr. Deputado João Oliveira, no fundo, a concentrar a resposta a esta matéria, não apenas no que respeita ao parecer relativo aos pedidos de levantamento de imunidade, como também no que respeita àqueles pedidos de elementos. Então, dito isto, e dada a resposta às duas questões, de forma, eu também aproveito para me pronunciar já sobre a questão de substância, para concordar com o que diz o deputado Pedro Gabolado. Ou seja, é evidente que nós temos que ter aqui a cautela de não parecer que estamos de alguma forma interromper ou servir de obstáculo à investigação criminal de todo, mas a verdade também é que não podemos ser nós a produzir informação, como disse o deputado Pedro Gabolado. Do limite, aquilo que a Assembleia pode, seja a Comissão de Transparência, seja como for, é dizer quanto é que era pago ao deputado, a cada um dos deputados em causa, eu nem sequer sei como é que se pode ficcionar uma outra morada, porque para isso nós temos que saber qual é a morada, não é? Ou seja, eu não sei se está na informação que estamos aqui a apreciar, porque não a vi, mas tem que estar circunstanciadamente dito que o deputado tem forneceu a morada Y e tem, por exemplo, vou agora especular, no cartão do cidadão a morada X. E então o Parlamento pode informar qual era o recibo de acordo com a morada que ele forneceu, que é Y, e informar, enfim, excepcionalmente, mas tudo bem, qual é o valor que seria devido na morada X. Mas tem que ser uma coisa circunstanciada, não pode ser aleatória, porque ela muda de caso para caso, não é? E não pode ser aleatório e ser o Parlamento a fazer as contas, parece-me a mim. Não é custo fazê-lo.
Bem, esta questão talvez suscite aqui um ponto. É que, do ponto de vista do Sr. Deputado Pedro
Algarve, deixará de o fazer. Mas aquilo que é solicitado tem que ser um objetivo.
Bem, objetivo... talvez seja, quando se diz que o deputado tem uma morada em Lisboa, num determinado sítio, e se pede que se dê informação sobre qual seria, digamos, a despesa financeira da Assembleia relativamente a essa morada, se tivesse sido ela declarada, o pedido é objetivo. Podemos é discutir se é pertinente. O Sr. Deputado Pedro Algarve Alves deu a entender que não o consideraria pertinente. Por se estar a pedir, digamos, a construção de elementos sobre um facto não verificado. Eu creio que esta nossa troca de impressões, em função do rumo que levar, é importante para o relator, não é?
Sem dúvida.
Agora, querem aprofundar ainda um pouco mais esta matéria? Se necessário...
Sr. Presidente, posso?
Sr. Deputado João Pinto de Almeida, não é?
Exatamente, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho que fazer uma pergunta antes. Eu não sei se nesta matéria sou visado ou não. E, portanto, eu pronunciar-me-ei se não for. Se for visado, não me pronuncio.
Somente peço que desculpa, um processo...
Peço desculpa, saber, mas tenho que perguntar assim.
Para lhe responder, tenho que ver... Parece que não tenho aqui essa informação ainda. Só um momento, Sr. Deputado.
Então, por uma questão de prudência, na dúvida, não me pronuncio.
Não tenho, que esperar um...
Não, então, Sr. Presidente, não, na dúvida não me pronuncio, não tem
no
problema
nenhum. No entretanto, pergunto se alguém mais quer pronunciar sobre se vamos ainda fazer alguma reflexão mais sobre o assunto ou se o entregamos já sem mais nas mãos do deputado relator. Eu estava a ver se o processo me chegava às mãos. Está difícil.
Eu diria, Sr. Presidente, enquanto obrigado. Eu diria que não prejudicaria fazer aqui alguma reflexão adicional, até porque não estamos a perder tempo, uma vez que estamos a aguardar a notificação do Ministério Público relativamente aos factos que foram solicitados e ao fundamento que foi solicitado pelo Sr. Presidente no ofício que se dirigiu. Portanto, talvez merecesse a pena pensar um bocadinho sobre isso.
Sr. Presidente, vamos refletir sobre isso. Eu também queria adiantar alguma coisa antes de assumir a minha responsabilidade como relator.
Bom, neste ponto, a minha informação não estava correta. Relativamente a esta exata matéria de pedir elementos, não é em relação a dois deputados, por enquanto, é em relação só a um. Tenho que me dar informações certas, que é para não induzir os seus deputados em equívoco. E não é o Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Portanto, se o Sr. Deputado João Pinho de Almeida quiser pronunciar-se, faz favor.
Sr. Presidente, nesse caso, sim, só, até não me pronunciaria se não pudesse, mas não é muito diferente do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não estamos a ouvi-lo bem, pode tentar... Não sei se está a falar perto do micro...
Sim.
Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Não. Consegue ouvir agora, Sr. Presidente?
Não.
E agora
parece que melhor.
Pronto. Sr. Presidente, eu estava a dizer, só para concordar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado André Coelho Lima, relativamente a dois pontos. Um é a questão de, oficialmente, a Assembleia da República estar a assessorar o Ministério Público. Porque o processamento dos apoios depende do que está na lei. E, portanto, a lei diz quanto é que recebe um deputado de Lisboa, quanto é que recebe um deputado fora de Lisboa. Portanto, Lisboa, daqueles conselhos à volta. E, portanto, o Ministério Público pode fazê-lo. Eu não sei se a Assembleia pode produzir um documento a dizer isso. Segunda questão é a questão especulativa. Porque a Assembleia da República vai fazer um exercício... Eu, por exemplo, na resposta que dei à Comissão, é verdade que está parado, mas... Não vou dizer eu para não estar a falar do meu caso. Mas imaginando de um deputado que deu a resposta à Comissão de que a morada que o Ministério Público lhe atribui não corresponde, não é um facto, e que até já apresentou à Assembleia da República provas de que não é um facto. Mesmo assim, a Assembleia da República vai fazer esse exercício? Tenho as minhas dúvidas de que, porque a Assembleia dispõe de informação de que aquela situação não corresponde à realidade. E, portanto, vai fazer um exercício especulativo assessorando o Ministério Público numa matéria que o Ministério Público pode fazê-lo. Especulativo ou não, isso depois é uma questão do processo. Não, mas pode fazê-lo, tem toda a legitimidade para o fazer. A Assembleia tem as minhas dúvidas.
Sr. Deputado João Oliveira, ouviu estas considerações?
Ouvi sim, Sr. Presidente.
Acha que vale a pena reagendarmos este ponto para reflexão antes da produção de parecer da sua parte?
A minha opinião não é propriamente coincidente com a dos senhores deputados que intervieram anteriormente.
Pois, mas por isso é que deveríamos talvez aprofundar a questão para evitar que se eventualmente elabore um parecer que depois seja rejeitado.
Pronto, sim, senhor. Então, já agora... Dar aqui outro elemento para se fazer essa reflexão, porque parece-me que há um primeiro problema que foi sinalizado, que não me parece que exista, porque dos processos resultam com alguma clareza a identificação das moradas em causa e, portanto, ou seja, a ideia de saber quais são as moradas que em cada processo estão em causa não é propriamente um problema, porque elas estão identificadas em cada um dos processos. Segunda questão é saber se aquilo que está a ser pedido pelo Ministério Público pode ou não ser obtido por via do depoimento de uma testemunha. E eu estou a crer que sim. E, portanto, não me parece que, desse ponto de vista, seja por via do fornecimento por parte dos serviços da Assembleia da República desses elementos que estão a ser pedidos. Seja por via da convocação para interrogatório por parte do Ministério Público de algum funcionário parlamentar da Divisão Administrativa e Financeira, com vista ao mesmo objetivo, de uma forma ou de outra, parece-me que esses elementos podem ser obtidos. Portanto, não me parece que haja motivos para recusarmos o pedido que está a ser feito. E, portanto, acho que esse é o meu contributo para esta reflexão. Acho que se entender que é preciso refletir sobre isso, antes de se produzir o relatório e antes dele ser feito.
Senhores deputados, a título de ponto de situação... Nesta matéria. Eu julgo haver aqui duas posições. Uma, considerando que dificilmente se entenderá que caiba à Assembleia projetar digamos, um documento de natureza financeira sobre um facto que não se verificou, ou seja, relativamente a uma situação hipotética de residência de um deputado num determinado sítio que ele não declarou. A verdade é esta, é que como o crime que vem aqui posto em equação é o crime peculato, para além de outros, mas o crime peculato, esse elemento, está-se mesmo a ver, é um elemento para, digamos, fazer uma avaliação da dimensão financeira do eventual peculato que se considera existir no caso. Ora, levando em linha a reflexão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ou do Sr. Deputado André Coelho Lima, se a Assembleia fornecer estes elementos, neste momento, e têm que ser autorizados por esta Comissão, está-se implicitamente a admitir que esta investigação é uma investigação que deve correr normalmente o seu curso por esta via. E a pergunta que eu vos coloco, talvez para complicar um bocadinho, é se em face da aprovação daquele documento sobre o entendimento do que é a natureza das moradas, se ele não deveria ser enviado já e não apenas como inicialmente tínhamos pensado, apenas com o parecer final. Porque se for enviado já em função desta pretensão, a verdade é que a avaliação que seja feita, pelo menos levaria em consideração, mesmo que desconsiderasse, qual é o entendimento da Assembleia da República sobre a legitimidade de declaração de residências. Portanto, em consequência do que eu próprio acabei de dizer como questão problematizante, volto a perguntar aos seus deputados se acham pertinente que agendemos novamente este ponto para uma nova reunião de mesa e coordenadores para melhor reflexão. Pedia, de facto, o favor de se pronunciarem sobre esta minha sugestão. Seus deputados que estão presentes na sala, podem pronunciar-se? Sim ou não?
Sr. Presidente, acho que será preferível...
Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Acho que será preferível reagendarmos e refletirmos sobre esta matéria. Até porque o documento que o Sr. Presidente preparou e que nós aprovamos é um documento que dá uma ideia da possibilidade de existência de várias residências ou de residências que possam ser opcionais. E, portanto, estar a definir uma residência e estar a definir valores relativamente a esta situação parece-me complexo. E parece-me que estamos a dar, efetivamente, informações que não cabe a esta Comissão. Caberá, eventualmente, aos serviços dar essa informação e, como referiu o Sr. Deputado João Oliveira muito bem, qualquer testemunha dos serviços pode, efetivamente, ser interrogado ou ser inquirido sobre a matéria em causa.
Vamos lá ver se a gente se entende. Nunca seria a Comissão a fazer cálculos. Esta Comissão autorizará ou não autorizará os serviços administrativos da Assembleia a fornecer essa informação. Não somos nós que a fazemos. A questão está mesmo em saber se a autorizamos ou não a autorizamos. Sr. Deputado André Coelho Lima, quer responder à questão que coloquei?
Sr. Presidente, peço desculpa, mas não ouvi os últimos 2 minutos, sensivelmente.
Não, o que eu disse, ou melhor, a questão que eu coloquei é saber se dada a complexidade desta matéria, se entende como pertinente ou não, que ela se agende ainda para uma nova reunião de mesa e coordenadores para melhor reflexão.
Considero que sim, aliás, eu já tinha dito isso antes.
Pronto. Então, dada ser essa a posição do PS e do PSD, não sei se o Sr. Deputado... não sei se o Sr. Deputado que... João Pinto de Almeida também está nesta linha de opinião?
Sim, Sr. Presidente.
Também. Sr. Deputado André Silva, também quer pronunciar sobre isto ou passamos adiante?
Podemos passar adiante, Sr. Presidente.
Muito bem. Portanto, está feita, digamos, pelo menos um consenso maioritário no sentido de que se reagendará este tema para a próxima reunião de mesa e coordenadores. Até lá... Fica, portanto, suspenso, creio que esta é a consequência a tirar, a atribuição ao Sr. Deputado João Oliveira do encargo de fazer estes pareceres. E depois veremos na sequência dessa reflexão. Estamos todos de acordo com isso, incluindo o Sr. Deputado João Oliveira?
Sim, acho que das poucas coisas que me faltava na vida era ficar suspenso pela Comissão de Transparência, mas pronto, chegou o momento.
Não percebi, deve ter tido graça, mas eu não consegui perceber. Muito bem, então pronto, mas de qualquer maneira o método seguido é este que acabámos de concluir. Vou passar a outro ponto. Foi dado conhecimento aos senhores deputados de um pedido da COF para saber se tínhamos alguma coisa a dizer sobre as opções do plano. Nenhum senhor deputado que poderia ter dado opinião sobre isto se pronunciou. Presumo que este silêncio significa que não é matéria em relação à qual a nossa comissão tenha nada de pertinente a dizer. Portanto, será essa a informação que se dará à COF. Passo agora à matéria relativa ao registro de interesses. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Grupo de Trabalho têm apreciado várias evoluções das questões informáticas relativamente à concretização do novo formulário. Os nossos serviços propuseram uma possível resposta para o Departamento de Tecnologias de Informação sobre a matéria. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se pode atualizar-nos sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, temos vindo a trocar informação, quer com a informática, quer com a comunicação, porque há questões que não têm a ver diretamente com o sistema, com a informática, mas antes com a apresentação externa das páginas com a informação nos termos em que solicitamos. Portanto, eles estão neste momento a trabalhar na solução técnica, porque algumas implicam reprogramação da aplicação, mas, de momento, temos todas as questões que eles nos colocaram resolvidas. Isto é, demos resposta a todas as dúvidas sobre o que é que pretendíamos exatamente, o que é que resultava da tabela e o que é que deveriam fazer de seguida, e, concluídos esses trabalhos, depois, portanto, questão da parte deles, dar-nos a notícia disso para definirmos a forma de os implementar. Idealmente, não sei se isto será viável, porque depende, enfim, não depende apenas da informática, que talvez pudéssemos, não falámos sobre isto no do trabalho de registro de interesses, mas já que abordamos isto na mesa, que eventualmente se pudesse ponderar o início da terceira sessão legislativa como um momento em que se utilizaria a versão atualizada, portanto, para todas as pessoas que tiverem que fazer alterações ou para os deputados que então iniciem funções, o que, enfim, tendo em conta que há muitos deputados que são também candidatos autárquicos, obviamente não querendo antecipar resultados em lado nenhum, mas é possível que exista entrada de novos senhores deputados a partir de outubro e, portanto, que pelo menos, e saída, e portanto, que nessa altura pelo menos já estivesse operacional. Pareceu-nos daquilo que são o tipo de trabalhos que poderá vir a ser viável, mas neste momento está a bola do lado da informática. Do nosso lado já fechamos as respostas ao que estava pendente.
Já temos o período de tempo da nossa reunião esgotado. Em conclusão, eu proporia que continuássemos a manter a capacidade no Grupo de Trabalho do Registro de Interesses de acompanhar esta matéria e contribuir para a sua consolidação numa solução que, em função do que vier a acontecer, nos vá dando informação. Estamos de acordo com isso? Parece que sim. Senhores deputados, em matéria de programação dos trabalhos, nós temos pendentes as iniciativas legislativas do PAN relativo ao tema das sociedades e organizações discretas. Para além disso, temos que aguardar a apresentação de pareceres na generalidade sobre os projetos de lei relativo ao enriquecimento não declarado e sobre a proposta de lei do Governo relativamente ao combate à corrupção. Mas as matérias estão distribuídas a relatores, respectivamente à Sra. Deputada Isabel Moreira e à Sra. Deputada Sofia Matos. Portanto, nada mais a acrescentar neste momento sobre isso. Fica, portanto, na calha para agendamento, logo que seja possível, de acordo com o andamento dos trabalhos de especialidade, o projeto de lei relativo às associações discretas, que era a pretensão, há bocadinho, do Sr. Deputado André Silva. Portanto, a matéria será agendada para a apreciação numa das próximas reuniões, eventualmente já à próxima, depende dos trabalhos, do desenvolvimento dos trabalhos que vamos ter agora do plenário da Comissão. E, sendo assim, se nada mais houver a observar, Eu daria por concluída neste... temos que aprovar a súmula número 36.
Senhor Presidente, gostaria de intervir neste ponto.
Então faz favor, Senhor Deputado, mas eu peço-lhe o favor de sermos rápidos para podermos começar o plenário da Comissão. Faz favor.
Senhor Presidente, muito rapidamente, não temos esse direito putestativo, mas gostava de dar a indicação de que fazemos muita questão e que era mesmo muito importante que o processo de especialidade fosse do projeto que referiu das entidades discretas ou sociedades discretas, que fosse agendado para discussão, com a proposta do PSD, evidentemente, para a próxima reunião terça-feira de comissão. E, portanto, queria deixar isso reiterado. Era isso que queria dizer.
Senhor Deputado, como eu disse, nada a objetar, apenas com o pressuposto de que o processo legislativo que vamos encetar já de seguida, entretanto, venha a estar concluído. Mas isso depende da conclusão dos trabalhos do plenário da Comissão. Em todo o caso, chama a atenção que o projeto de lei das entidades discretas é um projeto de lei que não foi aprovado na generalidade em plenário. Portanto, aquilo que aqui for feito será ou um texto de substituição ou não, depende do que acontecer, mas sempre depois terá que ser levado a plenário para a própria votação na generalidade e, eventualmente, na especialidade e a votação final global, se o processo legislativo tiver esta dinâmica. É só para não nos esquecermos que estes passos depois têm que ser dados. Mas creio, portanto, que podemos neste momento pôr então à votação a súmula número 36. Alguém deseja pronunciar-se? Não registro pedidos de palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade dos presentes, o que significa todos os grupos parlamentares, menos o Bloco de Esquerda.
Presidente, eu estava a tentar ligar o microfone, mas isto não estava a funcionar. Estão-me a ouvir?
Sim, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, a propósito desta súmula, queria colocar uma dúvida. Posso?
Pode.
Pronto. Tem que ver com o ponto primeiro, onde se faz referência às questões do entendimento sobre o conceito da residência efetiva, porque a única questão que ali é colocada, que é referida na súmula, é a circunstância do Sr. Presidente ter colocado à consideração dos presentes aquele texto, portanto, que tinha como título Entendimento sobre o conceito de residência efetiva, e que não faz referência àquela outra deliberação que foi tomada relativamente à utilização deste texto no âmbito daqueles parceiros que estão em preparação. E eu julgo que foi nesta reunião que nós fizemos ambas as coisas.
Sim, isso é verdade. Mas, portanto, se quiser, acrescenta-se aqui um ponto. É isso? Portanto, seria aqui uma omissão, não é?
É, exato, no ponto 1.
Já percebi. Então, o ponto que eu proponho que se acrescente, a seguir ao primeiro parágrafo do ponto 1, é o seguinte. Foi entendimento que o referido documento, vírgula, uma vez aprovado, vírgula, venha a ser remetido para conhecimento da autoridade judiciária a quando do conhecimento dos pareceres relativos aos processos sobre levantamento de imunidades na matéria correspondente. É isto, Sr. Deputado João Oliveira?
Pronto, a questão é que esta decisão já não foi tomada por unanimidade, e a anterior foi. É preciso ver como é que isso fica referido.
Portanto, fica este parágrafo inserido, e volto a perguntar se há alguma observação mais.
Sr. Presidente,
ouviu o que disse ou não?
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Eu penso que o Sr. Deputado João Oliveira estava a perguntar se foi ouvido. não é sobre isso que quero falar, mas só estou aqui a ouvi-o a falar e penso que o Sr. Presidente não terá ouvido.
É, eu não consegui perceber o que é que o Sr. Deputado André Coelho Lima queria dizer agora.
Sr. Presidente, consegue ouvir-me ou não?
Sim, sim, Sr. Deputado João Oliveira.
A questão que eu estava a suscitar é que essa decisão relativamente ao envio para a autoridade judiciária não foi tomada por unanimidade, foi tomada com a oposição do PCP.
Então que se registre isso também. Portanto, feito a observação do parágrafo, se diga, a deliberação foi tomada com voto contra do PCP.
Exato.
Muito bem. Posso Pronto. Finalmente pôr a súmula à votação?
Só eu tinha pedido a palavra, se não se importa.
Sim, Sr. Deputado André Coelho Lima, é sobre este ponto?
É sobre o ponto anterior, mas é muito breve. Ou seja, ponto não. Sobre a intervenção que fez o Sr. Deputado André Silva, é que, entretanto, passamos logo para a súmula e eu acabei por não dizer nada, mas é muito breve.
Ó, Sr. Deputado, então deixe-me só acabar a súmula. Vou pôr lá a votação,
então,
pode ser?
Não, força.
Os Srs. Deputados que votam contra, naturalmente com as alterações que foram propostas, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade com as alterações propostas de todos os presentes, à exceção do Bloco de Esquerda ausente nesta reunião. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Vou ser muito breve. Dizer, então, que relativamente à próxima reunião, eu, entretanto, já deverei estar presencialmente, já estarei, é uma questão de 10 minutos, mas queria solicitar que o ponto relativo ao parecer do deputado André Silva pudesse ser debatido ou no início ou imediatamente a seguir à votação que está no primeiro ponto relativa às associações desportivas, não é? Ou seja, no fundo, que a questão da suspensão do mandato ficasse para o fim. Pronto, eu queria requerer isso. E depois, o que tem que ver com isto que acabo de dizer, o Sr. Deputado André Silva pediu que fosse agendada para a próxima reunião o projeto de lei do PAN sobre as associações discretas ou secretas, e dizer que concordo e que acho que isso pode ser feito independentemente do ponto que temos, que ainda não começámos a análise, que é, no fundo, da suspensão de mandatos, não é? Ou seja, quer-me parecer, depois ver se há, no curso desta própria reunião, mas quer-me parecer que até pode o projeto de lei relativo às associações discretas ser priorizado face a outros cujo debate ainda não foi iniciado. No fundo era isto que eu queria dizer.
Senhores deputados, estão-me a informar que na próxima terça-feira há a plenária da Assembleia da República. Vamos ter aqui um problema de dificuldade. É feriado. Temos um problema aqui de ordenamento dos nossos trabalhos. Mas creio que há consenso no sentido de que, em função das disponibilidades, estas matérias são agendadas sequencialmente. Peço desculpa, mas temos que passar à reunião da Comissão. Se houver reuniões de comissões na segunda, ou seja, se tiver sido decidido pela Conferência de Líderes que segunda-feira é dia de comissões, o agendamento será feito para segunda-feira. Senhores deputados, vou dar aqui neste momento a reunião por encerrada e vamos passar de imediato para o plenário da Comissão. Estamos, portanto, neste momento em reunião plenária da Comissão. É preciso renovar o link, estão-me a dizer. Portanto, vou desligar agora para voltar a religar-me a seguir. Atrapalhado, até um dia agora é que o João se foi embora. O João foi-se embora agora. Quanto cá faz falta? Então, e... Pá, isto é insustentável.
Ouçam, Senhor Presidente, eu telefone, tenho o microfone ligado.